Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. PF faz buscas na casa do governador do Amazonas em operação contra desvios de recursos da Covid. Ocupação de UTIs chega a 100% em três capitais. E na Colômbia, manifestantes retiram bloqueios de estradas, mas não chegam a acordo com o governo. Em uma operação contra supostos desvios de recursos do combate à Covid-19, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em Porto Alegre e Manaus, incluindo na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. A PF também tentou cumprir um mandado de prisão temporária do secretário estadual de saúde, Marcelos Campelo. Segundo o site G1, a PF tentou prender Campelo em três endereços, mas ele não foi encontrado em nenhum deles. Em nota ao site, o secretário disse que estava em viagem, mas que retornou a Manaus para se apresentar à PF. Ao todo, a PF cumpriu 25 mandados judiciais, 6 de prisão temporária e 19 de busca e apreensão. Segundo a polícia, há indícios de que funcionários da Secretaria de Saúde do Amazonas contrataram um hospital de campanha de forma fraudulenta para favorecer empresários locais. A PF diz que o esquema aconteceu sob orientação da cúpula do governo do estado. O governador nega todas as irregularidades. Os contratos sob investigação foram firmados em janeiro desse ano. Na época, o Amazonas atravessava o pior momento da pandemia. Os crimes investigados são de fraude à licitação, peculato e pertencimento à organização criminosa. Um dos mandados foi realizado na casa do empresário Newton Costa Lins Jr., dono de um hospital contratado temporariamente pelo governo do Amazonas para tratar pacientes com Covid-19. Os policiais foram recebidos a tiros, mas ninguém se feriu e ele acabou preso. As suspeitas de irregularidades no uso de recursos federais para combater a pandemia já provocaram quase 80 ações da PF de um ano para cá. Os supostos desvios de estados e municípios são o principal argumento de governistas para expandir o foco da CPI da Covid e, com isso, retirar a pressão sobre o governo Jair Bolsonaro. Em tendência de alta, a demanda por leitos de UTI para pessoas com Covid-19 cresceu ao longo da última semana no Brasil. A ocupação chegou a 100% em três capitais na segunda-feira: Curitiba, Campo Grande e Aracaju. Essas cidades enfrentam um cenário de colapso no sistema de saúde pública e registram filas de pacientes com Covid-19 aguardando por uma vaga de terapia intensiva. Ao todo, são 10 capitais com ocupação de leitos acima de 90%. Em 8 delas, a taxa é 95%. Na maior parte dos casos, os leitos disponíveis são os que vagaram recentemente e ainda estão sendo preparados para receber novos pacientes. Apesar de ser o estado com a maior taxa de vacinação do país, o Mato Grosso do Sul está com os hospitais superlotados. O governo criou vagas improvisadas de atendimento, chegando a 105% de ocupação de UTIs. De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, o quadro crítico é fruto das aglomerações, das festas clandestinas e do baixo uso de máscaras. O estado já vacinou 29% da população. Na região sul, Curitiba é a capital que enfrenta mais pressão por leitos nas últimas semanas. Menos de 2 meses depois de flexibilizar restrições, a capital paranaense retornou à bandeira vermelha no sábado. Nessa fase, só serviços essenciais podem funcionar normalmente. Em Aracaju, 100% das 116 UTIs públicas estavam lotadas na segunda-feira. Além da capital, o estado de Sergipe como um todo está em situação crítica desde o fim de abril. E os manifestantes que realizam protestos na Colômbia há mais de um mês reduziram o número de bloqueios em estradas em uma tentativa de negociar com o governo do presidente Iván Duque. O Comitê Nacional de Greve, que representa parte dos manifestantes, anunciou a retirada de pelo menos 40 bloqueios como um gesto de boa vontade. Mas o porta-voz da presidência designado para negociar com os grevistas, Emílio Archila, considerou a proposta inaceitável. Em entrevista à Blue Rádio, Archila disse que bloquear estradas é um crime e será tratado como tal. Integrantes do comitê dizem que querem estabelecer um novo diálogo com o presidente, que condiciona a conversa ao restabelecimento do fluxo das estradas. O comitê diz ainda que o desbloqueio parcial das vias é um incentivo para que o governo pare de utilizar o exército na repressão dos protestos. Enquanto isso, novas manifestações estão marcadas. Os protestos na Colômbia começaram como uma revolta contra a proposta de reforma tributária, mas cresceram e agora incluem outras demandas. Os manifestantes pedem mais empregos, maior acesso à saúde e à educação e a implementação de uma renda básica durante a pandemia, entre outros pontos. Nesse mês de protestos, morreram ao menos 49 pessoas, segundo a contagem oficial. De acordo com o Ministério Público, 17 casos têm vínculo com as manifestações. Já a ONG Human Rights Watch afirma ter denúncias sobre 63 óbitos, 28 dos quais relacionados aos protestos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A edição de som é de Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. O Boletim Folha vai fazer uma pausa amanhã e volta na sexta-feira. Até mais e bom feriado!